Oi, eu sou a Dudes.
Oi, eu sou a Paloma e esse é o Shkalicast.
Gente, vocês não sabem a dificuldade que tá sendo gravar esse episódio.
Tá atrasado porque a gente teve que parir ele. Demorou 9 meses, exatos.
Se vocês soubessem, vocês ouviriam ele 2 vezes, cada um de vocês. Então fica aí o apelo. Mas hoje a gente vai falar de um livro que eu gosto muito. E foi uma situação meio Verity, porque quando a gente fez o episódio de Verity, você já tinha lido, né? Há muito tempo. E aí só depois que eu fui ler. Pelo menos um ano, né?
É, a gente foi gravar um ano depois que eu li.
É, então. E aí aconteceu basicamente a mesma coisa com este livro, que é o Monday's Not Coming, da autora americana Tiffany D. Jackson. Ela é uma autora do Brooklyn, então ela é uma autora negra. Meio que conversa com o que a gente tinha pensado de fazer livros de pessoas negras esse mês, mas acabou não rolando porque, enfim, a vida acontece. Mas tamo aí. Esse livro foi publicado em 2018 pela Katherine Tegan Books, que é um braço da HarperCollins lá nos Estados Unidos. E ainda não tem publicação brasileira, mas fica aqui o apelo, porque é um livro muito legal. É um livro muito importante, talvez não converse tanto assim com a nossa realidade, mas até aí o ódio que você semeia também não conversava tanto e foi hit, né? Então talvez venha aí. Se eu não me engano, eu acho que o Grown, que é um outro livro dela que saiu ano passado, vai ser publicado aqui no Brasil, mas eu não sei editora e eu posso estar fazendo uma grande fake news aqui, então. Eu acho que vai ser, porque eu lembro de ter visto essa capa adaptada.
Eu acho que o Monday's Not Coming é bem, tipo, galera recorde, sabe? Acho que não custava nada.
Eu também acho, mas talvez os direitos sejam muito caros, né? Enfim, vários senões, né? A gente só posso torcer. Mas considerem avaliado já pela gente. Não precisa de avaliação, precisa sim.
Contratem as pessoas para avaliar, tá? Obrigada.
Bom, a premissa do livro, ela é muito interessante e foi basicamente por causa dela que eu peguei. Eu não costumo fazer muito isso. Se você me conhece, até mesmo Paloma, tipo, sabe que eu raramente pego o livro sabendo exatamente do que ele se trata. Eu raramente vou ler sinopse, é tipo muito. Vejo o título e vejo a capa, e às vezes eu vejo o autor. E é isso.
É na doida.
É, na doida, exatamente. É, às vezes eu acerto, às vezes não, acontece. Mas com esse eu não sei por quê, mas eu acabei pegando pela sinopse. E aí a sinopse dele. Eu vou pegar aqui a sinopse oficial, mas basicamente a gente tem uma protagonista, que eu esqueci o nome dela agora.
Cláudia.
A Cláudia. A Cláudia. Ah, é verdade, Cláudia.
Nome de minha mãe, por isso que eu lembro.
Isso. Aí a gente tem a protagonista, que é a Cláudia. O livro quase inteiro, assim, é narrado por ela, da perspectiva dela. É, a Cláudia é uma criança, e ela tem uma melhor amiga, como todas as crianças. O nome da melhor amiga dela é Monday Charles. A Monday, ela tem. Ela é um pouco mais velha, né, que é a Cláudia. Apesar delas estarem na mesma sala na escola, a Amanda é um pouquinho mais velha. É, pelo menos é o que dá a entender, né? O que acontece é, elas têm meio que um ritualzinho, assim, de início de ano letivo. Tipo, elas são muito sozinhas, as duas, então elas ficam juntas na fila. E aí, para chegar no primeiro dia de aula, é uma coisa que a Cláudia tava esperando muito, porque ela tava com saudade da Amanda e não sei o quê. Aí chega o primeiro dia de aula, a Amanda não aparece. Aí a Cláudia acha meio esquisito, mas meio que tudo bem, porque, afinal de contas, assim, acidentes acontecem.
É, só um dia, né? Então, assim, de repente, tipo, ela não chegou de férias, algum rolê assim.
É, ela esqueceu, tipo, acontece, várias coisas acontecem. Ah, só que aí ela também não aparece no segundo dia. E aí acaba preocupando ela ainda mais. Ela fica imaginando, enfim, vários cenários ruins, né? E além disso, ela sofre muito bullying na escola. Então ela acaba tendo que passar por todo esse bullying sozinha. E antes ela passava com isso, ela passava por isso com a Mandy. Então ela tá, tipo, ela fica duplamente triste, porque ela não tem amiga dela e ela acha que alguma coisa errada aconteceu. E ela também tá aguentando um monte de bullying, tipo, sozinha. E aí a parte mais esquisita do livro, que é a parte que me fez pegar o livro pra ler de fato, é que as pessoas, elas fingem que nada acontece. Tipo, todos os adultos, assim. A mãe da Mandy, ela desconversa. A irmã da Mandy, que é a April, também desconversa. É, os pais da Cláudia não acham que tem alguma coisa muito errada, até muito na frente do livro, quando eles começam a perceber que isso está de fato afetando ela. É basicamente, eles estão fingindo que ela não existe. Então, se ela não existe, não tem nada errado acontecendo. E aí isso começa a deixar a Cláudia muito angustiada e ela resolve ir atrás das coisas meio que sozinha. E aí é muito a última frase da sinopse que foi assim o que me prendeu e eu já comecei a ler o livro assim na hora, já comprei na hora, já comecei a ler na hora. É que ela fala assim: como pode uma adolescente sumir e ninguém perceber? Porque é essa a impressão que dá. Tipo, quando a Cláudia vai falar com as pessoas, a impressão que dá é que não é necessariamente que as pessoas não lembram dela, mas é como se não fosse esquisito, como se não fosse estranho.
É, todo mundo parece que, tipo, ah, mas por que que você tá preocupada? Tipo, a polícia fala, ah, de repente ela tá de férias, ela
Sim!
tá na casa dos pais, ela tá na casa da tia, ela tá em sei lá onde. Ninguém se
Exato!
importa, assim, do tipo, ah, a menina sumiu? Que coisa? Como assim, que coisa? A menina tem 14 anos.
Ai, que ódio! E assim, é muito angustiante o dia inteiro, assim. Toda a leitura, eu acho que essa é a palavra que mais define, assim, eu não sei se você sentiu isso, mas para mim foi muito angustiante, porque eu ficava querendo que as pessoas, enfim, reagissem, né, ao que estava acontecendo, mas não, tipo, as pessoas só cagavam mesmo para isso.
Não, tipo, nenhum adulto, é o famoso Desventuras em Série, sabe? Os adultos não servem pra nada. Que ela falava, falava e todo mundo,
Sim.
ah, relaxa, sabe? Uma hora aparece, tá tranquilo. E eu fiquei muito, gente, como assim? Porque eu fui começar a ler o livro, porque você me indicou. E eu não sei se você falou desse jeito, ou eu interpretei o famoso tirei do meu cu essa informação, mas eu pensei que ninguém lembrasse da Monday.
É, eu também.
Mas não, as pessoas lembram. Elas só não ligam.
Elas só não se importam, é. É, e eu acho que essa é a pior parte, assim. Se fosse o caso das pessoas não lembrarem, ok. Assim, tipo, não é ideal? Não é ideal, mas.
Dá uma explicação, né? Por que que elas não ligam para isso?
Sim, mas o que acontece é que, de fato, tipo, eles não ligam. Não é importante. É isso, sim, não é importante. E o fato de não ser importante é uma coisa da história, né? É, tem um motivo para as pessoas não se importarem e é bem pesado, né? Inclusive,
Vale o aviso aqui.
eu acho que vale o aviso, exato, que esse livro, assim, é muito pesado. É muito pesado mesmo.
É porque você vai lendo bem bonitinha, sabe? Tipo, aí chega no final, você fica, caralho, moço, eu precisava desse chute no meio da minha cara?
Sim.
Que
Ai,
grosseria.
sim. Ah, eu acho que uma coisa importante de falar é que ambas as personagens, tanto a Cláudia quanto a Amanda, e quanto eu acho que boa parte das pessoas que aparecem no livro, eu não tenho certeza quanto é o Michael, mas todas as personagens são personagens negras, então a gente tem uma parte muito grande da cultura, né? Enfim, a gente tem uma parte cultural assim muito muito forte, que é muito legal, ainda mais cultura dos Estados Unidos. Claro que a cultura dos Estados Unidos é uma coisa que a gente tem desde sempre, né? Porque é só isso que a gente consome. Mas é muito legal porque as personagens elas efetivamente vivem isso. E, por exemplo, a gente tem camadas dentro das personagens. Então, por exemplo, a Cláudia, ela mora com a família dela num bairro que é um pouquinho melhor do que o esperado, digamos assim, para uma família negra, mas a Mandy mora num bairro muito, muito pobre, que é tipo uma Coab. Eu não sei se no Rio tem isso de Coab.
Não sei o que é isso. É tipo o quê?
É tipo um complexo habitacional para pessoas de extrema baixa renda, assim.
É, eu acho que a gente não tem um negócio específico, não.
Ah, é que às vezes é um condomínio de casa, às vezes é um prédio. Aqui em São Paulo é um prédio, por exemplo. São vários prédios. Mas nesse livro dá a entender que é uma coisa parecida com isso, mas é de casa, não é de prédio, é de casa.
É, porque tem uma parte do plot que fala. A galera fala que tem uma empresa ou alguma coisa assim que quer, do tipo, comprar, fazer as pessoas saírem das casas porque elas querem construir outra coisa.
Ah, tá, então deve ser de casa mesmo. É porque eles. No, na história eles tratam como se fosse um complexo, né? Se eu não me engano, é Edboro Complex. Então dá a entender que é um negocinho, assim, tipo, não é um bairro, mas é uma coisa, enfim, junta. Então a gente tem essa diferença. Tipo, a Cláudia, a condição financeira dela é um pouco melhor do que a condição financeira da Mandy. E aí, tipo, é mais uma camada de por que as pessoas não se importam. Se ela tiver. Fica subentendido, né? De que se ela tivesse mais dinheiro, se a família dela não fosse tão pobre, as pessoas se importariam mais.
É porque quando ela vai pra polícia e ela fala assim, ah, é a minha amiga, que é uma menina negra que mora naquele lugar. A polícia fala, ah, tá bom, então.
Sim.
Foda-se.
Então a gente tem a polícia que não se importa, porque, sei lá, provavelmente está acostumada a muitas coisas acontecerem lá, e isso também é um plot. E do outro lado a gente tem, tipo, a mãe da menina, que atende a porta quando a Cláudia vai lá perguntar onde ela tá e cagou, assim, de nenhuma ajuda, assim, pra ela, nada tá acontecendo. Isso só vai ficando mais e mais desesperador.
É, todo mundo vai dando desculpinha do tipo, a mãe fala assim, ah, ela tá na casa da tia. Aí a irmã vira e fala assim, ah, ela tá na casa do pai. Aí ela fica, pera.
É, e tem uma cena muito forte, assim, que é quando a April tá usando as roupas da Mandy, né? Porque, se eu não me engano, a April é mais velha.
Sim.
Assim, a Cláudia, ela explica que a Mandy, ela é mais desenvolvida, né? Também tem isso. Tipo, o corpo dela é mais desenvolvido que o da Cláudia. Uma última coisa que eu queria comentar, que também é importante para a história, é que as duas são dançarinas, né? Elas fazem aula de dança.
Sim, isso é muito legal, essa parte.
É muito legal. E também é uma coisa que ela faz com a Mandy, porque a Cláudia, ela tem uma. Tipo, ela é uma ótima dançarina. Pelo menos é o que dá a entender. Mas ela fica com uma vergonhinha, assim, de fazer as coisas sem a Mandy. E, assim, quem nunca, né? Não,
Amiga,
não...
gente.
Pois é, exatamente.
Amiga, vamos fazer um podcast? Eu não quero fazer sozinha.
E aí o que rola é que também, tipo, é mais uma coisa que ela tem que fazer sozinha, porque a Mandy não tá mais lá.
É, eu acho essa parte do plot bem legal, porque assim, óbvio, a Amanda aí sumiu, mas ao mesmo tempo a gente vê a Cláudia, tipo, aprendendo a meio que fazer as coisas por ela mesma, sabe? É muito difícil, mas é interessante ver o desenvolvimento dela como personagem, tipo, aprendendo a se virar sozinha, digamos assim.
Sim, é muito legal ver ela crescendo nesse sentido, né? Ah, tem outra parte que é muito importante também. Logo, assim, não é logo no começo, mas conforme a Cláudia vai investigando. Não quero falar investigando, porque ela não investiga nada, né? Ela só.
Ela mete o B dele nas coisas.
É, afinal de contas, ela é uma criança. Não dá pra ela investigar de fato nenhuma coisa. É, a gente também percebe que o irmão da Mandy também sumiu.
Ah, é verdade.
O August. Ele também some. E aí, antes, quando o plot estava levando a gente a meio que entender que a Amanda podia ter fugido, né? Porque a gente também descobre que a mãe dela é uma pessoa super alterada, que ela não gostava muito da Amanda, porque a Amanda era um espírito livre, né? Digamos assim. Tipo, a Amanda, ela só fazia o que dava na cabeça dela. Então, a gente chega a cogitar, enquanto leitor, tipo, eu lembro de cogitar que ela pudesse ter fugido, simplesmente.
É, porque parece muito que ela quer fugir daquela situação, sabe?
Sim, é, total. Parece que ela quer fugir daquela situação. Mas quando a gente descobre que o August também não tá lá, aí já começa a ficar um pouco mais esquisito.
É, e o August some primeiro, né? Então você já fica, pera.
É.
O August fugiu e a Amanda foi atrás dele? O August tem, tipo, sei lá, 5 anos.
É, ele é uma criancinha. E aí você fica tipo, porque o que era só, tipo, ah, ele pode estar na casa do pai. Ele sim pode estar na casa do pai. É porque assim, vamos falar de estrutura, então, já que a gente fechou o plot aqui. Então é isso. Nada do que a gente falou até aqui é spoiler. Tipo, falando de estrutura. Do jeito que a gente tá falando aqui, parece muito confuso, porque é, de fato é. E tem uma explicação para ser. Porque o livro, ele é dividido em meses. Se eu não me engano, ele é de setembro a janeiro, junho. Setembro a junho. Sabia que era com J. Enfim, o livro, ele é dividido em meses. Só que dentro dos meses, a gente tem subdivisões. Então, por exemplo, o primeiro mês, que é setembro, ele começa em setembro, a gente tem o antes, o depois e um ano antes do antes. E aí, em outubro, é a mesma coisa. Tipo, a gente tem outras divisões. Tipo, em outubro, a gente tem o antes, o depois, o antes, um ano antes do antes e 2 anos antes do antes.
E você fica, alguém me dá um quadro branco para eu fazer essa linha do tempo, porque eu já tava, gente, o que que é antes? O que que é antes do antes? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando.
Não, e tem uma hora que você fica tipo, tá, é antes de quê? É antes dela sumir? É antes do August? Tipo, é antes da escola? É antes do quê?
É, e assim, você só vai fazer sentido lá no final.
Lá no
Porque você
final.
fica, tá bom, é antes. Antes do quê? Você não sabe. Então, assim, onde é que tá isso na linha do tempo? Menor ideia.
É, você presume que o antes seja antes dela sumir, mas vai passando o livro e aí talvez não seja antes dela sumir, talvez seja um outro antes de outra coisa. E aí isso acaba deixando a história muito confusa, mas é um confuso. Eu não diria que é um confuso ruim, porque a minha experiência, por exemplo, foi de querer entender. Então isso ia me levando para frente na história. Porque quando às vezes a história é confusa e eu largo e eu fico frustrada porque eu não consigo entender. Mas nesse caso, eu queria avançar porque eu queria entender. Eu não sei como foi para você.
Porque ele é confuso, mas ele não é do tipo dark confuso, sabe?
Não é possível.
Não, tipo, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Você consegue pensar assim, ah tá, isso aqui aconteceu antes disso porque tem uma parte que a Amanda aí aparece. Então, assim, obviamente, essa parte é antes da Amanda aí sumir.
Sim.
Então você consegue dividir entre com Amanda e sem Amanda aí. Você tem noção de quando mais ou menos as coisas acontecem? Não é uma coisa também jogada que
Sim.
você não sabe o que é que tá acontecendo. Você sabe que tem um antes e um depois, e um antes do antes, mas o antes do antes é sempre com a Amanda aí, e os outros é sem a Amanda aí.
Sim.
Então você fica assim, ok, né? Dá pra ligar, não é uma coisa absurda também.
Sim.
E eu ficava querendo ir porque eu queria ficar, tipo, antes do quê, minha gente? Porque o que que tá acontecendo?
É, então, porque a gente não sabe, né? Tipo, ok, a gente presume que ela tenha sumido e a gente presume que não foi porque ela quis. Então, tipo, o que que aconteceu? E aí a gente tipo, pelo menos eu ficava me perguntando, tipo, tá, ela morreu? E então, tipo, se ela morreu como? Isso é importante? Então, é tipo, na minha cabeça eu pensava, tipo, isso é um evento, sabe? Não foi, não era, tipo, só uma morte. Não foi só, sei lá, alguém deu um tiro nela ou, sei lá, pegou uma bala perdida. É, ou na minha cabeça eu pensava, tipo, foi um evento porque por causa da empresa que queria derrubar as casas. Então, tipo, eu ficava pensando, será que isso é importante? Ou então, sei lá, ela foi sequestrada. Mas isso também é importante, porque na minha cabeça o evento cumpriu um papel muito importante. E na real, não, né?
Não,
Tipo,
é.
no final das contas, a reflexão que fica é sobre as pessoas não se importarem. Acho que a gente pode dizer que a gente descobre o que acontece com ela. Tipo, não é uma história aberta. Acho que isso é importante dizer.
Eu ia ficar muito frustrada se chegassem no final e falassem, ah, continua sumida, é isso.
É, sim, exato. Mas não, é uma história. A gente descobre o que acontece. Tipo, é importante dizer. E essa é, inclusive, a parte pesada, né? É, a gente descobre exatamente o que acontece com ela. Só que aí a sensação que eu fiquei é que isso de fato não importava. O que importava eram todas as implicações com relação às pessoas não lembrarem ou não se importarem ou não irem atrás de saber o que aconteceu e enfim.
E porque você fica muito frustrado, tipo, a gente passa o livro inteiro frustrado, e eu fiquei feliz que assim, no final é uma resolução muito pesada, mas eu tive uma resolução e ela fez sentido dentro da história. Porque quando
Sim.
você junta todas as informações, o final faz todo sentido.
Porque a Cláudia, ela narra pra gente umas dicas, né? Então, eu acho muito importante ser uma narradora de 14 anos. É porque ela não tem 14 anos o livro inteiro, né? Então.
É porque tem 2 anos, 1 ano antes, 1 ano depois e tal, não sei o quê. Mais ou menos nessa idade.
É, ser uma narradora nessa faixa, tipo, saindo da adolescência, saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência. Tipo, é importante que seja uma narradora nessa idade, porque ela é criança o suficiente para registrar e lembrar de coisas que para adultos não são tão importantes, mas ela é adolescente o suficiente, ela é crescida o suficiente para ela não registrar isso do jeito que realmente é.
É, ela ainda tem uma inocência, assim, que,
É.
tipo, ela vê uma coisa e, assim, a gente como adulto fica, pera, tá esquisito isso daí. Mas ela não registra isso.
Sim.
Mas ela conta pra gente. Então a gente registra quando tá lendo. Mas ela, como personagem, não percebe as implicações daquelas coisas.
Ela é inocente o suficiente pra dar essa informação pra gente. Isso é muito legal, assim. O jeito como a Tiffany escreveu esse personagem é muito legal. Eu não sei se os outros livros dela são narrados da perspectiva de personagens nessa faixa, mas eu acho que esse é um dos maiores trunfos, assim, da história. Porque a gente tem todas as informações, embora a personagem não tenha. E no final isso faz todo sentido. Faz todo sentido ela ter as informações e não perceber, e a gente perceber. Tipo, é muito satisfatório, apesar de pesada a história, é muito satisfatório você ler uma história e você chega no final e todas as coisas elas fazem sentido. E isso é uma coisa que não acontece com muita frequência, infelizmente, né?
Tem muito livro que você fica, tá, tudo bem, se você escutasse isso solto, faria sentido, mas dentro desse livro meio que, mas esse não, assim, quando tudo se junta e alegria, eu fiquei, tipo, muito felizinha que
muito
tudo fez
feliz.
Sentido, porque eu começava a contestar o jeito que personagem X ou Y lidava com certa situação e eu ficava, gente, como assim?
Então.
E aí chega no final, tipo, a atitude de todo mundo é explicada. E você fica, ah, tá bom, agora sim.
Quando ela conhece o Michael, assim, sem falar muito spoiler de como ele aparece e tal, quando ela conhece o Michael, eu achava ele muito suspeito. Porque ele é um doce com ela. Ele é um doce.
Ele é um anjinho.
E ele é insistente. Tipo, às vezes ela não quer falar com ele, mas ele insiste. E eu achava isso muito esquisito, tipo, cara, sai daí, sabe? Ela não quer falar com você, vai embora, desiste. Vai procurar outra pessoa. Supera isso.
E é suspeito porque a gente vê muito ela sofrendo, tipo, bullying de todo mundo e todos os garotos, tipo, sacaneando ela.
Sim.
E vem esse menino do nada e ia ser legal com ela. E eu fico, você tá sendo legal por quê?
E ele é um anjinho, é, sim. E aí no final do livro, assim, eu acho que duas coisas, tipo, eu gostei muito de como esse livro ele tem pequenas coisinhas assim de amizade, e pequenos rituais, então eu acho que é uma boa forma de deixar uma história muito pesada sem que o único elemento dessa história seja pesado. Então, tipo, o fato da Amanda ter um livro favorito, eu acho isso muito fofinho. Própria escola de dança, o jeito como elas se ajudam, tipo, eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal ter essas pequenas coisinhas, assim, que trazem a personagem pra terra, né? Tipo, faz a gente lembrar que, apesar de toda essa merda acontecendo, são crianças, né? E são crianças que têm gostos, que têm pequenos rituais e que, enfim, eu achei isso muito legal. E outra coisa que eu achei muito legal, e para finalizar, assim, as minhas impressões do livro sem spoiler, é que o final você não tá esperando. Eu acho que eu literalmente esperava qualquer outra coisa.
Sim, porque você pode pensar o final que for e não é esse final que você espera. Tipo, não tem como você fazer essa ligação. Não existe a menor possibilidade de você chegar nessa conclusão.
E é muito pior do que qualquer coisa que você pode imaginar. E tem um detalhe que eu acho assim que ele não era importante e ele acabou ficando importante. Eu não sei se faz sentido a gente falar aqui, não sei se faz sentido eu falar aqui nessa parte sem spoilers, mas eu acho que se eu não elaborar, fica tudo bem. Mas é que a gente tá sempre. A Amanda, ela tá sempre cantando uma música, né? E a Cláudia, ela sempre fala, tipo, ah, ela tá sempre cantarolando essa musiquinha, assim. E isso começa a ficar irritante pra mim. Tipo, ela sempre fala da música. Tipo, sempre tem uma música. E que música é essa? Que porra de música é essa? E assim, esse detalhe no final, pra mim é assim, me quebrou, assim. Como ela explica isso no final. Tipo, porque até isso tem uma explicação. E é assim, é incrível. É incrível. Esse livro, ele é incrível. Então, não sei se você tem considerações antes da gente dar as notas.
Considerações finais. Eu acho que esse livro, como a gente fez, né? A gente leu juntas. Eu acho legal você ler com seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua melhor amiga. Porque você. Eu fiquei pensando, tipo, gente, se Eduarda sumisse, eu batesse na porta da casa dela e Jacira me falasse o quê? Aí eu ia ficar, é o quê?
É o quê? Sim. Você está doida?
Jacira, pelo amor de Deus. Como é que esse Eduardo assumiu? Você cagou pra mim. De jeito, maneira nenhuma.
Sim.
Então eu passei a ler o livro pensando, tipo, gente, se Dudu sumisse e eu tentasse achar ela e ninguém me desse bola, eu ia ficar muito puta.
Não, eu ia ficar absolutamente revoltada, fora da casinha.
Sim, e eu fiquei pensando nisso, então eu acho que é um livro interessante para fazer um buddy read
Sim.
dos seus amigos, porque você fica. Eu peguei muito as dores dela, porque eu fiquei pensando, se fosse comigo, o que que eu faria?
O que que eu ia fazer? É, exatamente. Inclusive, é muito legal isso, porque às vezes eu ficava pensando, tipo, que a gente é tão impotente, digamos assim, que eu faria exatamente as mesmas coisas que a Cláudia fez. A maioria das vezes eu faria exatamente a mesma coisa, só que ela tem 14 anos e eu tenho 30. É uma situação tão irreal que as nossas reações, elas acabam sendo quase iguais às de uma criança.
Sim, porque é o emocional, né? Tipo, é o emocional de criança. Quando você tá numa situação que mexe muito com você, você volta a ser, a, tipo, não pensar com a cabeça, sabe? Você vai com o
Sim.
coração. Tipo assim, porra, minha melhor amiga sumiu, vou fazer o quê?
Exato, eu vou falar com a mãe dela.
Eu vou falar com a minha mãe.
Eu vou falar com a minha. Exatamente, vou falar com a minha mãe. É isso.
E não fica infantil, eu acho interessante isso. Porque ela é criança, mas ao
Sim.
mesmo tempo não é um. Ela não toma umas decisões infantis, assim.
Ela não é impulsiva.
A gente tomaria as mesmas decisões sendo, tipo, pessoas crescidas, sabe?
A maioria das decisões que ela toma é tipo conversar com as pessoas, né? Então ela conversa, acho que com o padre, ela conversa com. Eu não sei, não lembro se é uma psicóloga da escola ou se é uma professora da escola.
Ela vai conversando com as pessoas.
É, ela conversa com os adultos, é.
É, e eu acho que é isso que, por exemplo, faz o livro ser o infanto-juvenil, digamos assim, mas quando a gente lê, a gente não é aquela coisa assim, ah, é muito bobo para você ler quando você já é maior, sabe? Não é esse tipo
Total,
de livro.
total.
Você consegue ler completamente, assim, qualquer idade você vai ler esse livro e você vai chegar no final e você vai ficar na merda.
É, e você pode ler esse livro como um livro de mistério, você pode ler como um livro de investigação, você pode ler como um YA, você pode ler. Se você quiser ler ele como uma história real, você pode ler ele como se ele fosse uma história real.
Sim.
Então, ele é um livro assim que ele tem muitas camadas e ele se encaixa em todas elas perfeitamente, né? É por isso que ele tá aqui, tipo, esse livro, ele tá aqui porque ele, querendo ou não, ele é uma história de crime, ele é uma história que, enfim, uma pessoa some e a gente precisa descobrir o que aconteceu com essa pessoa, é por isso que ele tá aqui. Mas ele também podia estar num podcast que fala sobre livros YA. Ele podia estar num podcast que fala sobre literatura de afro-americanos. É isso que deixa esse livro mais rico, assim. E ele é grandinho, né? Ele tem lá quase 500 páginas. Ele é grandinho. Se prepara. Mas ele é fluido porque os capítulos eles são pequenininhos, né?
É verdade, tudo é rapidinho, é.
Bom, dito isso, a minha nota para esse livro é 5. No ano que eu li, que foi em 2018, eu acho, não foi nem ano passado, foi em 2018. No ano que eu li, ele tava no meu top 5. Não, acho que foi ano passado, sim. Foi no ano que eu li Sage. Então, acho que foi ano passado, sim. Bom, enfim, nota 5. Perfeito. Leiam. Se você sabe inglês, leia. Tem o livro físico. Livro físico não. Tem o livro digital no Scribd. Tem o audiobook no Scribd. Então, assim, não tem desculpa. Se você assistir no Scribd, tipo, aproveita. Ele não tá caro na Amazon para um livro em inglês. Então, assim, se você lê inglês, eu não poderia recomendar mais. Se você não lê inglês, manda esse episódio pra sua editora favorita.
E enche o saco dela.
E pede este livro, porque, assim, eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter, não só para entender a situação de pessoas negras nos Estados Unidos, não só porque a gente precisa de mais autores negros publicados aqui, além dos incríveis autores nacionais que a gente tem, mas porque ele é uma aula de escrita. Se você quer escrever um livro, leia este.
Perfeito, 5 estrelas.
Também, amiga, 5 estrelas.
Já dei minha nota. Eu falei, é isso, 5 estrelas.
Eu fiquei muito feliz quando você falou que tinha gostado.
Nossa, eu terminei o livro em choque.
Ai, sim. Você chorou?
Não porque eu sou sem coração.
Então, eu não chorei, mas eu acho que eu não chorei porque eu tava em choque demais.
Eu tava tipo, meu Deus.
É, absurdo.
Pois é, porque eu não choro com nada. Então, assim, eu não, eu fiquei muito mal, mas eu não chorei. Mas assim, eu fiquei abalada. Eu fiquei, tipo, um tempão pensando, fiquei, caralho.
É, eu fiquei um tempão pensando também.
Eu não esperava esse tapa na cara.
É, e ele é muito real, né? No sentido de que você sabe que essas coisas acontecem. É que nem Sade, que você termina o livro com a sensação de que podia ser uma história real, porque meninas são assassinadas o tempo inteiro e meninas somem o tempo inteiro. E aí, quando você chega no final desse livro, você pensa, tipo, é, essas coisas elas realmente acontecem. E elas acontecem no, nesses bairros nos Estados Unidos, elas podem acontecer aqui no Brasil, elas acontecem, sei lá, na Inglaterra, em bairros pobres no geral, tipo, essas coisas acontecem. E isso é horroroso, assim, tipo, você fica com um sentimento, é uma bola na garganta que. E eu fiquei pensando também um tempão nesse livro depois que eu terminei de ler. Bom, então eu acho que a gente já tá pronto pros spoilers.
Já tá aqui, tipo, gritando. Ah, é. Eu queria comentar o fato de, tipo, ter o antes e o antes do antes, que você via a mudança de comportamento da mãe dela.
Da mãe de quem?
Da Cláudia. Porque às vezes ela se
Ai,
importava e às vezes não. E eu ficava
sim.
tipo, moça, mas capítulo passado você se importava e agora você parou de se importar? Como assim?
Sim, e você. Nossa, isso é uma coisa que eu demorei para prestar atenção, inclusive. Eu demorei para fazer essa ligação de, tipo, que em algum momento a mãe tava de fato se preocupando, assim. Porque eu lembro de uma conversa que eles têm na mesa e que a mãe tá tipo assim: ai, é, tudo bem, a gente vai lá depois. Depois a gente, eu dirijo com você até lá e a gente conversa com a mãe dela, não sei o quê. E aí no capítulo seguinte, ela tá tipo: tá bom, então vamos lá agora?
Primeiro aparece muito ela assim, ah, tá, tudo bem. A gente vai lá pra você parar de me encher o saco, mas eu não acho que nada tá acontecendo.
Sim.
Aí depois ela fica falando, não, tá tudo bem. Tipo, segue a sua vida, vai fazer suas coisas e tal. E aí depois você vê, tem uma conversa que ela tem com o pai da Cláudia, que ela fala assim, vai lá e fala com o pai da Amanda, sabe? Tenta ver o que que tá acontecendo, porque como assim a
Sim.
garota sumiu? E dizem que ela tá com o pai, então pede pro pai da Cláudia ir falar com o pai da Amanda e pra tentar descobrir alguma coisa. Então você vê que ela tá preocupada, que ela realmente quer procurar a Amanda aí também. E aí no próximo capítulo ela tá tipo, não, vai seguir a sua vida e tal. Aí eu fiquei, moça, capítulo passado você tava tipo, por que que você tá mudando de opinião? Tipo, de capítulo em capítulo você muda de opinião. Porque todas as outras pessoas meio que seguem a linha do. Que é, relaxa, tá acontecendo nada, sabe? Todos os outros seres humanos meio que pensam assim, assim, segue, tipo assim, ah, quando ela fala com a April fica do tipo, ah, segue sua vida, sabe? Para de me encher o saco. Aí quando ela fala com a mãe da Amanda, e tipo, a mãe da Amanda e caga. Aí o Michael dá uma ajuda, tipo, o Michael segue ajudando ela desde o começo, ele nunca vira e fala pra ela seguir em frente. Aí ele fala assim, ah, você quer ir? Então bora.
Então vamos, é, exatamente.
Ele é constante do jeito positivo, as outras pessoas são constantes do jeito negativo e a mãe dela fica, tipo, mudando de opinião o livro inteiro.
É, e a gente desconfia dos dois, né? Tipo, a gente desconfia das outras pessoas que ficam mudando de opinião e a gente desconfia do Michael que não muda de opinião nunca. Eu lembro de pensar que talvez ele tivesse envolvido, sabe? E no final ele tava.
É, ele tava, mas eu fiquei pensando mais no sentido do tipo, ah, ele tá ajudando ela a investigar porque ele quer ver o que é que ela vai descobrir porque ele tá envolvido de algum jeito, entendeu? Tipo, ele tá tentando fazer isso em benefício próprio.
Sim, é. E sim, era isso que eu pensava também. Porque ele era muito constante, tipo, era isso. E aí no final, a gente vai. Que o final, que é o final mais pesado de todos. Essa parte eu não lembro claramente, tipo, como que ela chega nisso. Novamente, foram 2 anos aqui, né? Mas eu lembro que é do nada. Tipo, ela lembra do nada. Isso eu tenho certeza. Mas eu não lembro, tipo, quais os passos dela para chegar nisso. Sabe? Porque é do nada que ela lembra do freezer.
É porque é logo depois que eles vão lá atrás do pai dela, do pai da Amanda.
Isso.
É, ela e o Michael vão lá atrás do pai da Amanda. E aí o pai da Amanda mete o pé na hora que vê eles. E aí é muito suspeito porque você fica, porra, se a sua filha tá com você, pra quê? Por que que você ia sair correndo?
Sim, é.
E eles iam pedir uma carona pro pai da Amanda e pra voltar pra. Pra voltar pra casa. Só que aí o cara mete o pé e eles ficam presos lá onde eles estão. E aí, quando eles vão, tipo, porra, a gente vai ter que dar um jeito, vamos, né, vamos pra estação de trem. Eles veem na televisão falando que acharam o corpo de uma menina em Baltimore, que é onde eles estão, que é onde o pai da Amanda mora. E aí, a Cláudia tem, tipo, um surtinho do tipo, é Amanda, é Amanda, é Amanda.
É.
E o Michael vira pra ela e fala, eu prometo pra você que não é ela. Tipo, eu juro que não é. O Michael vira e fala assim, ah, já foi, tipo, eu tentei, a gente tem que ligar pra sua mãe. E aí, na hora que eles chegam em casa desse rolê todo, que a gente começa a ver a parte narrada de quando eles descobrem a Amanda aí no freezer.
Sim, e aí eu lembrei agora que no meio do livro isso acontece de novo. Dá a entender de que crianças encontradas no freezer é uma coisa comum naquele bairro. Porque acontece, né, antes. Eles acham um menino no freezer. E isso vira notícia também. É, eu lembro disso, só que isso não é... É meio que jogado. Isso é uma coisa que acontece enquanto eles estão procurando uma outra coisa e meio que passa despercebido. E aí quando volta, que aí volta pra essa outra menina e aí é que ela lembra. E aí a gente tem o salto, né? De quando ela tem, que ela tem 16 anos, e aí ela explica toda a história. E aí e a gente sabe que a Amanda tava lá no freezer, ou a Algot também tava no freezer, e eles ficaram, tipo, 2 anos no freezer.
Não, acho que eles ficaram 1 ano no freezer.
Eu sei que foi muito tempo.
É, eu acho que eles ficaram 1 ano no freezer, porque o antes era só antes dela descobrir, eu acho. Não é isso? Ou eu tô raciocinando errado? Porque o depois é depois que ela descobre.
O depois é depois que ela descobre, é. Só que o depois, ele é um depois que ela descobre.
Mas ela não lembra.
Mas ela esqueceu, exato. É isso.
E o antes do antes é antes da Amanda sumir.
Sim. O que tava acontecendo, na verdade, que a gente achava as pessoas esquisitas e que o Michael também tava esquisito, é que o Michael era namorado dela há muito tempo. E aí ela tinha esquecido e eles estavam tentando fazer com que ela revivesse todos esses acontecimentos de uma forma mais leve para talvez ela voltar a lembrar de um jeito que fosse menos traumatizante.
É, e a gente sabe que ela já lembrou antes. Ela já lembrou antes e ela já esqueceu de novo. Eu acho que, se eu não me engano, ela já lembrou 2 vezes antes. Porque na hora que ela vai falar com a April, depois que ela lembra, né, no final do livro, ela pergunta assim, ah, quantas vezes eu já fiz isso? Tipo, já vim aqui falar com você. Aí, se eu não me engano, a April diz que é a segunda ou a terceira vez que ela faz isso.
É.
Então ela lembra e ela esquece.
Sim, ela tem esses picos porque eu não sei se dá a entender que ela tava lá quando acharam, ou se eu tô inventando isso.
Não, eu acho que dá a entender que ela tava do lado de fora, porque ela vê a confusão na porta da casa da Amanda e a polícia entrando e todo mundo, tipo, reunido e tal, não sei o quê, e aquelas faixas e tal, não sei o quê, na frente pra ninguém passar. E aí alguém fala assim: ah, acharam o corpo de uma menina e de um garoto dentro do freezer. E aí dá a entender que ela vê essa cena, tipo, do lado de fora, junto com a galera toda reunida.
E a parte da música é perfeita. Eu não sei se você pegou isso.
Agora eu tô aqui, tipo, minha memória está me falhando. Mas me conta aí que eu vou achar ótimo.
É porque isso ficou tão na minha cabeça, isso ficou tão comigo, que, assim, passou todo esse tempo e disso eu não esqueci. Que a música que a Amanda ficava cantarolando e que ela ficava falando era o buzz do freezer. Que ela ficava... Não era uma música, era o buzz do freezer.
Toda vez que a Cláudia aparecia que ela ia lembrar de alguma coisa, fazia um...
É.
No audiobook. Porque eu ouvi o audiobook. Então ele faz, tipo, buzz. Dava pra pegar que, tipo, toda vez que o buzz aparecia, era alguma coisa importante.
É, isso assim, isso foi incrível. Foi incrível. Foi tão incrível que eu não esqueci nunca. Porque esse recurso é perfeito. É perfeito, porque é a Amanda, tipo, dando dicas. Era a Amanda e tava dando dicas. E era isso, tipo, era uma coisa que a Cláudia sabia identificar e sabia dar pra gente, mas não sabia interpretar.
Sim.
Perfeito.
E é muito louco. É interessante a gente ver que, por exemplo, o August some antes, né? Ele some antes da Amanda sumir.
Sim.
E aí, quando a Cláudia vai perguntar dele, a Amanda aí fica puta. Do
Sim.
tipo assim, ah, ele é meu irmão, ele não é seu irmão. Então, tipo, para de ficar perguntando onde é que ele tá.
Sim.
E você fica, gente, ela só tá preocupada, sabe? Sei
É.
lá, se Isabela sumisse, eu ia perguntar também.
Exatamente.
Cadê Isabela?
Exato.
Sabe, eu não ia ficar tipo, ah, foda-se, aí sua irmã sumiu, foda-se ela. Mas é engraçado porque a Amanda fica puta e eu fiquei, ué.
É, então, tipo, ela sabe o que aconteceu, né?
Ela sabe o que aconteceu, porque o rolê todo que aconteceu é que a mãe matou eles.
Sim, e é por isso que a Amanda queria ir embora, porque ela sabia que ia acontecer com ela exatamente igual tinha acontecido com o August.
É, porque o August era criança, tipo, ele tinha, sei lá, uns 5 anos.
Eu acho que tinha 5 anos mesmo, ele era bem nenezinho.
Ele é bem pequenininho. E aí ele tava sendo uma criança de 5 anos, sabe? Tipo, capeta.
Exato, é isso.
É isso,
Eu sou até
sabe? Vou
hoje.
fazer o quê? Pois é. Mas ele tava, tipo, mordendo, fazendo essas coisas que, sim, não é incomum criança fazer.
Exato, é.
E aí a mãe ficou putaça e, tipo, estrangulou ele, eu acho.
É.
Se eu não me engano.
Eu acho que foi isso mesmo.
E aí botou ele no freezer. Então a Amanda já ficou do tipo, opa. Eu sou a criança rebelde, né? Eu vou abusar, essa mulher vai me matar.
É, e aí pra ela podia ir embora.
É, mas ela não conta pra ninguém que, tipo, a mãe dela ficava abusando deles esse tempo inteiro. Porque vira e mexe ela aparecia com uns roxos, ela
Sim.
aparecia com umas coisas meio suspeitas.
A Cláudia comenta que ela usava a mesma roupa, tipo, todos os dias. Então, era tipo, ela não conseguia lavar as roupas, ela não tinha roupa pra. É, era uma situação que a gente, que dá, conforme a gente vai passando, a gente vai entendendo que a Amanda era uma criança muito maltratada.
É, e aquele negócio que a gente falou assim, ah, o livro favorito dela era Flowers in the Attic, que é um livro sobre abuso.
Sim.
Então você ficava assim, ah, ela tá tentando dizer alguma coisa pra gente, sabe?
É, e era o livro que ela sempre tirava na biblioteca, né? Tanto que é uma das coisas esquisitas que a Cláudia percebe, que o livro tá lá.
Amanda aí nunca devolveu o livro. E a Amanda era super certinha. E assim, ah, como assim ela nunca devolveu o livro, sabe? É muito suspeito.
É, tipo, isso não é dela.
O que é triste, eu fiquei com muita pena da mãe da Cláudia, que. Amanda vai lá falar com a mãe da Cláudia. Tipo, a Cláudia já tinha ido embora. Porque a Cláudia foi passar as férias com a avó, uma coisa assim. E
Sim,
aí,
é.
depois que a Cláudia foi embora, a Amanda vai lá falar com a mãe da Cláudia alguma coisa. E aí ela pensa assim: ah, eu vou contar pra ela. E aí ela não conta, mas a mãe da Cláudia sente que tem alguma coisa errada. Assim, sabe? Tipo, ela sentiu que a Amanda queria contar alguma coisa pra ela. E ela viu que ela tava com um roxo, que, tipo, ela já percebe, né? Esse tipo de coisa.
Sim.
E aí ela liga pra Juizado de Menores, uma coisa assim.
Conselho tutelar?
É, Conselho Tutelar, e fala pra eles irem lá na casa da Amanda. E aí ela fica se culpando depois, porque ela pensa assim: ah, eu liguei, eles foram lá, a mãe da Amanda deve ter achado que ela dedurou.
Sim.
E aí meteu a porrada nela
E matou
e
ela.
matou. E aí botou no freezer, mas porque ela ficou puta porque achou que ela tava sendo denunciada. Que a Amanda tinha denunciado ela. Por isso que a mãe da Cláudia fica tão, tipo, tentando, além de, obviamente, a filha dela, né? Ela fica tentando fazer a Cláudia lembrar, mas ao mesmo tempo não querendo que a Cláudia lembre, porque ela se sente muito culpada porque ela acha que foi culpa dela.
Sim, nossa, é muito terror psicológico esse livro. Da parte de todos os personagens. Eu acho que o único personagem que é mais ou menos são é o Michael.
É, porque ele é o menos envolvido, né?
É, e a gente entende que é porque ele tá tentando jogar aquele jogo. Tipo, e pra ele é uma coisa normal que ele tem que fazer de tempos em tempos. Tipo, de tempos em tempos ele sabe que ele vai ter que fingir que ele tá conhecendo a namorada dele pela primeira vez. E que ela tem 14 anos, quando ela tem 16.
É como se fosse a primeira vez.
É.
É isso, tipo, de vez em quando ele tem que fingir que nada aconteceu.
Só que com mais trauma.
É, só que traumatizante.
E também é uma outra pessoa que não tá tão envolvida, mas que você fica pensando, tipo, olha esse trabalho, sabe?
Ele precisa conhecer uma menina ontem, sabe? Por que que você tá tendo esse trabalho todo?
É, e aí a gente entende que é porque ele não conheceu ela ontem. Ele conheceu ela faz pelo menos 2 anos.
Tadinho do Michael, aí eu comecei a ficar com pena. Eu desconfiei e depois eu fiquei com pena.
É, mas depois é legal que no final ela consegue dançar, né? E ela meio que dá a entender um pouquinho que talvez não aconteça de novo, que cada vez que acontece ela fica um pouco melhor. Ele é meio esperançoso, assim, no sentido de que a vida da Cláudia vai ficar bem, assim, tipo, ela não vai ficar extremamente traumatizada. E é isso, assim, a moral do livro é que isso acontece e as pessoas cagam.
Mas eu achei interessante porque quando, em um dos momentos que a Cláudia tá investigando as coisas, que ela tá lá na casa da Amanda e que ela tá debaixo da cama e ela acha o diário da Amanda e aí a polícia vai lá depois que aparece, né, tipo, o flashback de quando a polícia vai lá. Acho que a April fala que, tipo, tinha o diário da Amanda lá na casa e eles não acharam. E aí é porque tava com a Cláudia pegou. E a polícia pede o diário pra ela. Porque é evidência, né? Tipo assim, no diário ela vai escrever, tipo, as coisas que aconteceram e tal.
Sim, exato.
E a Cláudia fica muito triste, porque assim, é a última coisa da Amanda aí que ela tem.
Sim.
E é interessante porque o policial que vai lá pedir o diário é o policial que ela foi da polícia falar que a Amanda aí tinha sumido e ele cagou.
Sim. É o mesmo filho da puta.
É o mesmíssimo filho da puta. E aí eu fiquei muito triste, porque ele pediu o diário, ela não queria dar. E ela virou pra ele e falou assim, você me deve, porque você cagou e agora ela tá morta.
É. Assim, há uma chance de que ela já estivesse morta quando ela foi falar com ele a primeira vez? Sim.
É, não, provavelmente, mas eles não iam demorar um ano pra achar ela no freezer.
Exatamente, eles iam demorar um ano pra achar ela no freezer.
Então, eu acho que talvez ela pudesse não estar morta porque a irmã dela, a Tuesday, ela fala que ela ficou um tempo presa no armário.
Ah, é. É verdade.
Então, ela podia estar presa no armário ainda, ela não necessariamente ia estar morta.
Nossa, é só horror essa história. Ai, meu Deus.
E é engraçado porque a Tuesday é pequenininha também, né? Ela dá a entender na hora que ela fala que é como se eles estivessem brincando de pique-esconde, sabe? E ela falou assim, ah, porque a Amanda aí sempre se esconde no armário.
Não, Tuesday.
E aí você vê a inocência das crianças.
Ai, sim.
E você também, você nem pega essa que ela tá presa no armário, porque você também raciocina do tipo, ah, Tuesday, elas ficam brincando de pique-esconde e a Amanda tá escondida no armário.
Sim, é, só depois que a gente pega isso, só depois que a gente vai ligar mesmo.
Nossa, outro tapão no meio da minha cara, eu falei, caralho, ela tava trancada no armário.
Esse livro, ele é bem Ilha do Medo, né?
Sim.
A vibe dele é muito Ilha do Medo, assim, eu acho que o mais próximo de explicar a estrutura e como funciona é Ilha do Medo, porque são várias pessoas tentando fazer uma só viver aquela história, melhorar psicologicamente. É isso.
E acaba que o desfecho do diário é que o pai dela vai... Eu não sei se ele vai lá na polícia e pede emprestado o diário, ele faz alguma coisa, mas ele tira cópia. Tipo assim, ela não pode ficar com o diário, mas ele vai e tira xerox do diário. E aí dá pra ela no dia da apresentação de dança. E aí ela fica tipo, ah, pelo menos eu tenho a memória, sabe? Assim, eu posso ler as coisas que a Amanda escreveu e eu tenho essa lembrança pra sempre, sabe? Pra ela ver se ela tiver isso, ela não vai esquecer.
Sim, é verdade.
E aí é bonitinho, porque ele dá o diário pra ela e ela vai dançar e ela consegue dançar.
Ai, é tudo essa parte. Eu amo tanto esse livro, mas ele é tão difícil.
Nossa, ele é muito triste.
Ele é muito difícil. Eu acho que ele é o livro mais triste que a gente já leu, eu acho.
Eu acho, porque Sage é triste, mas a gente já sabe o que aconteceu desde o começo.
É,
Então a gente,
sim,
tipo, assinou ficar triste.
sim.
Sabe? A gente sabe que, tipo, a menina sumiu e ela tá morta. A gente sabe quem matou e por que matou e tudo desde o começo.
É, mesmo que o final de Sage seja aberto, não é uma coisa que a gente não espera.
É uma coisa que, assim, a gente meio que escolhe, porque também não é assim, com certeza foi isso que aconteceu. A gente pode escolher um final feliz, se a gente quiser.
A gente não sabe se a gente vai achar a Sadie também, tipo, a gente já entra no livro sem saber se a gente vai achar ela ou não. Mas esse, pelo amor de Deus.
Eu não autorizei esse trauma.
Não autorizei esse trauma. Espero que a nossa próxima leitura seja um pouco mais leve.
Eu nem sei qual é.
Mas vem aí, galera.
Mas eu espero que eu não seja traumatizada, porque, nossa, tô impactada até agora.
Sim. Bom, então acho que temos. Fica aí o último recado para editoras irem atrás desse livro ou de qualquer outro livro da Tiffany J. Jackson, porque ela é uma escritora. Eu só li esse livro dela, mas eu já posso confiar que é tipo Elizabeth Acevedo, que você não precisa ler todas as obras dela para saber que ela é incrível.
Eu falei Galera Record no começo, mas Plataforma 21 também, que é o da Sage.
Plataforma 21 também, que é o de Sade.
Ó, fica aí, já tem duas opções, gente.
Bom, então até o próximo episódio, que a gente não vai prometer aqui se é semana que vem ou se é a próxima, fica na dúvida, fica no ar.
Uma hora chega, gente, eu juro.
É, uma hora chega, exatamente. Então é isso, gente. Tchauzinho.
Tchau.